As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O PSD foi à última reunião do Executivo Camarário de Tomar lembrar uma vez mais o não cumprimento da implantação da rede de abastecimento de viaturas elétricas. O vereador José Delgado recordava que existe um protocolo assinado entre os 13 municípios do Médio Tejo e o Ministério do Ambiente e da Transição Energética e a MOBIE para a concretização de uma rede de postos de abastecimento elétrica que ainda está por concretizar desde 2017 e que traz prejuízos para a região e para o Conselho.
Desde 2017 que o Governo, através do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, assinou um protocolo com a Comunidade Interna Municipal do Médio Tejo, 13 municípios tinha em vista a instalação de carregadores públicos, um em cada concelho. Uma aposta que visava a descarbonização e a mobilidade elétrica, um processo de motivação para a aquisição de carros elétricos pela população. O Ministério do Ambiente e a MOBIE tinha como objetivo a instalação de uma rede de carregamento para veículos elétricos, mas até hoje a coisa não correu bem. Os 13 concelhos não têm qualquer posto de carregamento elétrico a funcionar ou porque os poucos instalados não estavam certificados, coisa estranha, dados os agentes envolvidos, o Ministério do Ambiente e a MOBIE, ou porque simplesmente não foram instalados, a situação mais corrente. Aguarda-se o cumprimento da rede prometida e protocolada. Está-se a perder a oportunidade de abastecimento de carros elétricos, está-se a despromover a aquisição de carros elétricos, está-se a falhar na aposta de descarbonização e da mobilidade elétrica. Senhora Presidente, também Tomar está a ser prejudicada. Qual o ponto da situação em relação a este protocolo, em relação a Tomar? Quais as perspectivas para Tomar em termos de carregamentos elétricos face às situações que estão a ocorrer em Tomar e faça aquilo que é o objetivo, quer da parte da Câmara, quer também o conhecimento de particulares que eventualmente possam colocar carregadores elétricos ao dispor da população.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas dava conta da atual situação deste processo, referindo em concreto duas questões, a dos carregamentos nos parques de estacionamento do município e o processo da requalificação da Várzea Grande.
Há aqui, em relação aos carregamentos, há aqui duas questões ainda. Um são os carregamentos, por exemplo, nos nossos parques de estacionamento. E aquilo que nós temos estado a fazer, parques de estacionamento subterrâneos. E aquilo que temos estado a fazer foi, nós lançámos um procedimento, lançámos um concurso, porque as tomadas têm que estar certificadas, né? Lançámos um concurso que ficou de certo. Estamos agora a alterar as peças processuais para... Portanto, e leia-se alterar as peças processuais e aumentar o valor base de concurso. Pronto, está visto. Para que os nossos postos de carregamento nos parques subterrâneos que existem, só que estão ligados a uma tomada doméstica normal de 220 volts, e portanto, aquilo que nós deixamos as pessoas carregar, mas avisamos que não nos responsabilizamos pelos danos, até porque, não estando elas certificadas, também não podemos estar a recolher receita do carregamento, e naquilo no âmbito que são as intervenções, e isso aí vai ser pedido, ainda não foi pedido, vai ser pedido aos serviços que no âmbito da intervenção de requalificação da Várzea Grande está prevista a instalação de postos de carregamento, portanto, a empreitada contempla ficar a instalação feita para postos de carregamento, quer rápidos, quer semirrápidos, no âmbito da intervenção da Várzea. E, portanto, vai ser pedido aos serviços que, como prazo de execução da empreitada são 12 meses, que preparem, ou será por concessão, ou será por concurso público, há vários operadores no mercado que podem concorrer para os postos de carregamento, não é? Portanto, que preparem um concurso por forma a, quando a requalificação estiver feita, podermos ter postos de carregamento fora da rede MOBIE. Portanto, têm que ser certificados e, portanto, cumprir tudo aquilo que são os preceitos legais e técnicos.
Na próxima sexta-feira, dezenas de funcionários do município de Tomar, bem como outros cidadãos, participam na ação de voluntariado com que Tomar marca o dia da greve global pelo clima, uma iniciativa que consiste na limpeza de vários espaços da cidade. A iniciativa é marcada pela presença dos funcionários, mas também de outros voluntários externos ao município, e terá lugar a partir das 8h30, com concentração na Praça da República. A A partir dali serão formados grupos e distribuídos por diversos espaços da cidade, terminando a sua concentração no Mochão pelas 13h30, onde haverá uma aula de yoga. Esta é a forma escolhida para encerrar a programação tomarense da Semana Global pelo Clima, que inclui uma forte vertente pedagógica com a pintura de bandeiras, sessões de conto, quiz ambiental e outras iniciativas em âmbito escolar, bem como outras atividades de voluntariado centrado na limpeza, nomeadamente aquelas que tiveram a ver com a iniciativa Mãos à Obra e a campanha Biatão.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Territorial de Santarém, da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes, deteve no último domingo um homem com 39 anos de idade por tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no seguimento de uma denúncia por tráfico de estupefacientes. Um suspeito escondia grandes quantidades de droga num determinado local, onde regressava regularmente a fim de efetuar a divisão por doses mais pequenas para revender a consumidores. Da ação resultou a apreensão de 100 doses de cocaína, 100 doses de heroína, 1.990 euros em numerário e ainda uma balança de precisão. O suspeito foi presente a Tribunal Judicial de Abrantes na segunda-feira, tendo sido sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Museu Nacional Ferroviário pode vir a experimentar dificuldades no pagamento de salários aos seus funcionários já no decorrer dos próximos meses. A questão volta de novo a ser notícia depois do deputado do PSD eleito por do Distrito de Santarém, Duarte Marques, ter colocado um conjunto de questões ao Governo sobre esta matéria, que tem na sua base as verbas que a CP deveria ter feito chegar ao Museu Nacional Ferroviário, mas que, por suposta divergência na interpretação do Orçamento de Estado de 2019, não está a ser cumprida e que permite iria transferir mais dinheiro para o museu do que no ano anterior.
O que está aqui em causa é que o governo participa dos portugueses e das pessoas que, afinal, aquilo que se julgava resolvido não está. Neste momento o museu está em dificuldades para pagar os salários de setembro e não há dinheiro para pagar os salários de outubro e até ao final do ano. Era suposto que as empresas públicas que fazem parte do museu tivessem aumentado o seu financiamento este ano. Houve uma reunião há um ano atrás no museu com todos os partidos políticos e grupos parlamentares, onde combinámos e depois aprovámos por unanimidade na Assembleia da República uma alteração ao Orçamento de Estado que permitia isso. Ficámos todos descansados, todos os partidos. Andámos todos satisfeitos porque contribuímos para uma coisa importante. Um ano depois, quando julgávamos que estava tudo resolvido, somos surpreendidos com esta dificuldade novamente, porque uma das empresas públicas não quis cumprir aquilo que estava estipulado. Ou seja, duas empresas sob tutela do mesmo ministro têm entendimentos diferentes sobre o Orçamento de Estado para financiar um museu que depende também do mesmo ministro. E neste momento o nosso apelo é para que o ministro das Infraestruturas ponha ordem na casa, que resolva o problema do museu, tenha amplitude orçamental para isso e de facto não há necessidade de o museu passar um ano em aflição, não podendo fazer investimento nem desenvolver as suas atividades normais. Porquê? Porque nem dinheiro tem para pagar salários até ao final do ano e, portanto, também não tem liquidez para poder fazer outros investimentos e outros trabalhos que tragam retorno. E, portanto, o que nós queremos é que se resolva o problema e estamos indignados, sentimos-nos traídos e, sobretudo, tristes por isto ter sido escondido toda a gente até agora.
O assunto está também a ser acompanhado de perto pelo município do Entroncamento e pelo seu presidente Jorge Faria. O autarca disse à ERTE que no centro do problema está efetivamente a clarificação do modelo de financiamento da Associação do Museu Nacional Ferroviário.
Ainda temos um problema de clarificação do modelo de financiamento. Quando o ano passado, há dois anos, aliás, com o apoio de todos os deputados eleitos pelos partidos com assento na Assembleia da República, com origem no Distrito de Santarém, conseguimos que o Orçamento de Estado para 2019 excepcionasse a Fundação Museu Nacional Ferroviário de algumas regras da chamada Lei das Fundações, tal como, aliás, outras grandes fundações, como Serralves ou a Fundação Caixa de Apósitos, também estão excepcionadas. Isso abriu o caminho para, em definitivo, conseguirmos ter um modelo de financiamento adequado às necessidades da Fundação Museu Nacional Ferroviário. Tanto mais que os fundadores de Infraestruturas Portugal e CP, claramente os maiores suportes deste equipamento estão claramente apostados em apoiar e viabilizar o museu. Aliás, tem sido também eles, em conjunto com a Câmara, que têm feito esse esforço. Acontece que, neste momento, há uma questão de interpretação jurídica. Estamos à espera de clarificar a situação para, em definitivo, termos essa questão resolvida. Entretanto, estamos com algumas dificuldades de tesouraria, mas que não põem em causa o pagamento a curto prazo dos vencimentos. Ainda recentemente, uma reunião no museu, por iniciativa do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, em que estiveram também as várias partes, essa matéria foi claramente dissecada e o Sr. Secretário de Estado também ficou muito consciente da realidade e que irá ter iniciativas que lhes foi transmitido para, num curto prazo de tempo, poder ser resolvido o assunto.
Esta quinta-feira realiza-se o encontro de turismo militar, CTM 2019, que terá lugar no Complexo Cultural da Levada, às 14 horas, local onde serão apresentados os novos associados honorários da Associação de Turismo Militar Português, e Levada acaba a assinatura de protocolos de cooperação. O dia contará com a presença de inúmeros convidados que também participam numa mesa redonda intitulada O Turismo Militar e a Salvaguarda do Património Cultural, desafios para um desenvolvimento sustentável, inteligente e inclusivo. Depois, na sexta-feira, às 9h30, o Encontro de Turismo Militar 2019 desloca-se para o Instituto Politécnico de Tomar e no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim associa-se ao projeto Move Tour no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo. Pretende-se um dia dedicado aos resultados de diferentes investigações aplicadas, com a presença de investigadores e antigos alunos de diferentes instituições de ensino superior e empresas no contexto do turismo militar e do património histórico-militar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português e os Ranchos Folclóricos de Tomar vão levar a efeito o Mercado da República neste domingo na Praça da República em Tomar. O Mercado da República pretende recriar um mercado do princípio do século XX no local onde decorria habitualmente nessa época. O evento tem o apoio da Federação do Folclore Português, do município de Tomar e da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Este ano vai haver alterações ao figurino nesta, que será a 10ª edição do Mercado da República, como refere Hélio Santos, do Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português.
O Mercado da República vai este ano na 10ª edição e este ano o Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo e os grupos de Tomar entenderam por bem tentar dar um novo figurino a este mercado, no sentido de manter com a qualidade que tem tido ao longo dos últimos anos. Por isso, este ano a parte da distribuição dos vendedores pela praça será de forma diferente. Iremos tentar que fique mais de acordo com o que era antigamente, porque a Praça da República é o local onde o mercado também era realizado no princípio do século XX, e por isso este ano decidimos alterar um bocado esse figurino. Por volta das 9h50 os vendedores virão pela Rua Silva Magalhães, pela Rua Serpa Pinto, pela Rua Infantaria 15, de forma a que por volta das 10 horas chegue à Praça da República e haja a abertura ao público do mercado. O mercado irá prolongar-se até às 5 da tarde. Durante a tarde haverá animação, bailarico, cantadores ao desafio, tocadores de instrumentos tradicionais e outras recriações que permitam, de facto, dar para o bem emprego o tempo que se passará no Mercado da República. Convidar todas as pessoas da cidade para reviver as tradições do princípio do século XX. Os ranchos folclóricos foram importantes em todo o país, no sentido de recolher e preservar e divulgar as várias tradições dos anos passados. E é algo que pretendemos que a Federação de Folclore Português, através dos seus grupos ranchos folclóricos, pretende manter essas tradições, e é algo que pensamos ser importante para a cultura tradicional e popular deste país e na nossa região, nomeadamente do Conselho de Tomar.
Vai decorrer entre os dias 1 e 30 de outubro o prazo de candidatura para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2019-2020 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a prossecução dos seus estudos. entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita na Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente do município de Tomar, na Rua Infantaria 15, no segundo andar, das 9 às 12h30 e das 14 às 16 horas. O regulamento e o boletim de candidatura estão, entretanto, disponíveis no site do município de Tomar em Viver Educação. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida também pelo e-mail educação@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar vai promover na quinta-feira, 3 de outubro, mais um jantar de confraternização dirigido aos seus associados e a quem quiser participar na iniciativa, que regressa assim depois de uma interrupção de algumas semanas durante as férias e para a qual estão a decorrer inscrições. Como refere o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, esta é uma iniciativa que terá uma vez mais a componente de promoção do Conselho e também um momento cultural. Carlos Galinha recorda ainda que os jantares visam, em particular, promover o convívio entre tomarenses.
Os jantares servem para além, é importante para o nosso convívio, para o agrupamento, para nos encontrarmos. Numa cidade que é grande, efetivamente, torna-se importante haver um ponto de união, um ponto que nos une. Temos feito para que a Casa de Tomar seja esse ponto onde os tomarenses se encontram. Tragam também amigos, porque efetivamente, digamos, os amigos fazem parte dos nossos grupos. E nesses jantares temos criado, digamos, a possibilidade de exposições e apresentações, promoção daquilo que melhor há em Tomar. Este, apesar de ter um visual e uma, digamos, uma apresentação diferente dos outros, vamos apresentar duas empresas tomarenses. Uma delas é a Escola Equestre Vitor Rodrigues, portanto, onde irá ser feita uma apresentação desta escola aos tomarenses e também, digamos, aos amigos que estão em Lisboa. É uma forma na divulgação, de qual nós fizemos o convite e foi aceito, e também ao fumeiro o Fernando, que também está aqui em Lisboa, tem aqui um entreposto em Lisboa, e que realmente, digamos, tem produtos de excelência, já teve a oportunidade de participar também em mostras que nós temos acompanhado através da Associação das Casas Regionais de Lisboa, e produtos de excelência. E como tal, que é uma empresa de Tomar, com produtos de Tomar, e nós entendemos vir também promover e divulgar o melhor que se faz em Tomar. Ora, aqui, porque todos os nossos associados, também há uma oportunidade de mostrar para além das nossas fronteiras, este jantar entendemos convidar um cozinheiro, tem um restaurante em Lisboa, com raízes em Sevilha, e vem fazer, digamos, a paella à frente de toda a gente. Para terminar, vamos ter também música flamenca.
A campanha Castelo de Bordo, ativa desde o início de julho, tem tido uma excelente fluência, com centenas de pessoas de todo o país a deslocarem-se a Castelo de Bordo para experimentar wakeboard. A segunda edição desta campanha vai terminar já a 30 deste mês de setembro, mas o fim de semana é ainda de muita animação no Cable Park de Lagoa Azul, em Ferreira do Zêzere. Durante cerca de 4 meses, de segunda a sexta, entre as 10 e as 14 horas, o wakeboard tem sido gratuito em qualquer um dos 5 cable parks do Lago do Castelo de Bode, Aldeia do Mato, Fernandeiros, Lago Azul, Montes e Trísio. O calendário teve uma duração de 90 dias e uma extensão de 60 quilómetros. A campanha Castelo de Bode, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, conta com uma agenda de experiências náuticas gratuitas de maio a setembro, em parceria com a Associação Portuguesa do Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode. A campanha resulta de uma aposta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo no Lago de Castelo de Bode e no wakeboard como desporto de eleição para quem frequenta a região. O Médio Tejo tem a primeira estância do mundo de wakeboard, com 5 locais diferentes para a prática da modalidade, todos com um cenário natural único e um nível de dificuldade adaptado à experiência de cada um. É um desporto que começou por ser apenas praticado de barco e estes 5 cable parks vieram a tornar o desporto mais acessível, mais económico e mais amigo do ambiente, assim como mais sustentável. A iniciativa termina então neste fim de semana no Cable Park do Lago Azul, em Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
Artes, património e lazer é o tema geral da edição de 2019 das celebrações das Jornadas Europeias do Património, às quais o município de Vila de Reis vai juntar já no próximo dia 27 de setembro, através da organização do roteiro fotográfico Vila de Reis debaixo de olho. O evento vai levar os participantes a passar por alguns dos principais pontos culturais, turísticos e etnográficos da sede do concelho, onde serão desafiados a tirar fotografias com as suas máquinas ou telemóveis. O programa da iniciativa prevê a recepção aos participantes por volta das 9h30, com o início do roteiro marcado para 15 minutos depois. Pelas 12 horas, as fotografias tiradas pelos participantes serão apresentadas no Museu Municipal de Vila de Reis. A iniciativa é aberta a toda a população, devendo os interessados realizar a sua inscrição até 25 deste mês de setembro, através do endereço de correio eletrónico cultura@cmviladerrei.pt. As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural que pretende sensibilizar os cidadãos europeus para a importância da salvaguarda do património através da organização de atividades dirigidas ao público e relacionadas com o tema que é atualmente definido. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.